Exatamente. Tá chateado, senta, chora, xinga, lava o rosto e continua.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos para mais um podcast do Papo Cabeça. E hoje estamos com uma presença incrível de mais uma amiga aí que as redes sociais me apresentaram, né? A vida vai nos proporcionando esses momentos incríveis aí. E eu vou falar, olha, só uma mini biografia dela aqui. Ela é professora de escrita criativa, graduada em letras, em direito e pós-graduada em literatura. Bárbara, eu esqueci alguma coisa? Porque com certeza esse currículo deve ser extenso. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast e também o meu amigo Lincoln, que está sempre aí em todos os podcasts, meu amigo particular e grande parceiro aqui do nosso podcast. Bem-vindo também, meu parceiro.
Boa tarde, meu parceiro. Boa tarde, bom dia, boa noite aí, pessoal, os ouvintes. Bom, o que eu posso comentar é que a convidada, ela é. Cara, eu fiquei até nervoso, sabe? Quando tu começou a falar, e aí eu já fiquei agoniado aqui. Eu falei, ixi,
Eu posso esconder que eu
isso
tô.
vai pegar, viu?
A
Vocês estão
semana.
fazendo graça.
A semana inteira, desde que ela aceitou o convite, eu falei: agora é o desafio eu aceito, então vamos lá.
Nós
Vocês
só
estão
temos a
fazendo
agradecer pelo
graça.
convite. Não,
Eu
temos que agradecer esse
agradeço.
convite, viu? É que
Eu
a mulher.
agradeço.
Nós que agradecemos, né? Em meio a essa agenda aí corrida, mas ela pôde nos
Olha,
proporcionar a presença.
isso é fato. A agenda é assim, é tudo cronometrado, uma coisinha atrás da outra. Isso aí que você falou tá certinho. Sou professora de escrita criativa, literatura. Sou graduada em letras, né? Pós-graduada em literatura, ensino de língua inglesa. Sou advogada também, só que eu não atuo mais. Estou fazendo publicidade e propaganda agora. E sou professora de inglês da rede pública estadual e municipal aqui do Rio. Ou seja, eu não paro.
Eu já ia falar isso, né? Meu parceiro, ela não para.
Não paro,
Ligado
ainda
a um
sou mãe e dona
duzentos e vinte. Eita.
de casa. Ligado a um 220.
É verdade, isso aí. Ligadaço. E ainda sou escritora, botou aí que sou escritora.
Pois é, sabe? Então, Bárbara, você vai poder falar um pouquinho mais aí, contando um pouco da sua pequena história, vamos dizer assim, né? Pequena trajetória para os nossos ouvintes, né?
Isso. Então, sempre gostei de estudar. Nunca fui uma aluna nota 10, sempre fui uma aluna mediana, sabe? Aquela que tirava 7 nas matérias e que passava raspando em matemática. Matemática era sempre assim. Matemática, física, química, passava raspando, né? Ficando em recuperação, porque eu não sou de números, eu sou de humanos.
Exatas não, né?
Não me passo longe. Então, eu comecei dando aula de inglês com os meus 17, 18 anos, bem novinha mesmo, e fiz direito, né? Atuei um tempo na área, mas não é a minha praia. E fui para letras, né? Porque eu sempre gostei de inglês, sempre gostei de ensinar, de ajudar as pessoas. E com meus 16 anos, 17, eu estava terminando o ensino médio, eu já comecei a dar aula para as criancinhas na biblioteca da escola. Eu ficava depois da aula para faturar um troquinho. Já tinha um espírito empreendedor ali, né?
Desde cedo, né?
Desde cedo eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Então, na escola, eu ficava depois da aula para dar aula da reforço, né, de inglês para as outras crianças mais novas, e eles me pagavam, né, pela aula de reforço. E Quando eu era mais novinha ainda, minha tia trabalhava numa loja de roupa. Eu ia para lá fim de semana para ajudar ela a dobrar roupa e ajudava a vender, ganhava mais um dinheirinho. Sempre gostei de trabalhar, correr atrás. Aí eu voltei para a área de letras, né? Fiz concurso para o estado, para o município aqui do Rio, passei em ambos. E eu sempre fui uma leitora voraz. Sabe, sempre curti livros. Eu não era, eu nem sabia ler, eu já estava mexendo em livrinho. Eu praticamente fui alfabetizada com revistinha da Turma da Mônica. Sempre fui muito curiosa. E quando eu estava com os meus, o quê? 5 anos, eu já estava lendo praticamente. E sempre gostei de ler. Meu pai, a minha família, né, sempre me incutiu isso, né, a importância da leitura. Eu sempre ando com um livro na bolsa. Comecei a escrever quando era assim, tipo 2000 e lá, 2000 e alguma coisa. Comecei a escrever, contava as minhas histórias, porque eu sempre gostei de ficção científica. Sou assim, não tenho cara, mas eu sou nerd. Nerd de estar revendo todos os episódios de Star Wars, por exemplo. Estou assistindo tudo de novo agora. Não sei se vocês curtem, mas eu
Sim, eu
tô
assisto
vendo.
também.
Nossa, muito bom, eu amo. Então eu sempre eu comecei a escrever. Sabe, assim, para mim, umas histórias e tal. Aí surgiu eu descobri um site que é o concursos literários. Aí tinha um concurso de pontos lá para professores, aí eu me inscrevi. Isso foi em 2013, 2012, um negócio assim. Aí, não, foi antes disso, foi antes até. Eu sei que eu mandei um conto para lá, era do Instituto Eco Futuro, né? Ler e escrever é preciso. Então, um belo dia me ligaram e falaram assim: olha só, você enviou um conto, você é finalista do concurso e a gente vai mandar passagem de avião, estada no hotel. Eu, oi, isso é trote, né? Eu não entendi nada, eu fiquei assim, gente, como assim? Aí depois eu vi, nossa, meu conto foi um dos finalistas mesmo. Aí eu fui para São Paulo, avião, aquela coisa toda, pompa e circunstância, tudo pago. Sabe assim, tipo, a ficha não tinha caído ainda.
Sim.
Aí eu não fui a vencedora, mas só estar entre os seis, né, escolhidos, gente, isso aqui, aquilo ali foi muito bom. Então, eu entendi o seguinte, que o que eu escrevia era bom, que eu escrevia era interessante. Aí eu comecei a produzir, né, contos. Eu gosto muito de escrever contos, eu acho contos o máximo. Eu prefiro contos até do que romances. Mas aí eu tinha, como eu sou fã de alienígenas e ufologia, eu queria ler uma história falando a respeito de uma abdução alienígena. Gente, olha só, eu tô pura, tá? Não bebi nem usei nada, não, tá? A galera pode dizer, essa mulher é doida. Mas o que que acontece? Eu sempre fã de... Cara, eu fui assistir Alien no cinema. Alien, o oitavo passageiro. Não lembro nem que ano foi aquilo. Na época eu morava em São João de Meriti, um município aqui da Baixada Fluminense, então tinha um cinema que a gente pagava um ingresso e assistia dois filmes. No mesmo dia eu assisti Alien, o Oitavo Passageiro e o Exterminador do Futuro. Foi a glória,
Vixe,
né?
Maria.
Nossa, eu delirava. Então eu procurei, não tinha nenhum livro sobre abdução alienígena. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou escrever a minha história. Aí eu escrevi a abdução, né? Que é a história da abdução de uma jovem que se chama Janete, e ela passa 5 dias, 5 dias, uma semana, não lembro direito, alguns dias desaparecida, e quando ela ressurge, ela está grávida. E ela vem tendo assim alguns insights, né, de que algumas lembranças, né, uns flashes de lembrança, e ela descobre que ela foi abduzida por alienígenas e fizeram experiências, né, inseminação artificial com ela, entre outras coisas. E eu lancei esse livro por uma editora na época e eu vendi bem. A galera gostou, era para ser um livro só, mas aí o pessoal ficou, não, a gente quer continuação, a gente quer continuação. Eu escrevi o Destino de Astarte, que é a continuação do Abdução, e vou lançar em breve o Sob o Tempo, que é o terceiro e último volume dessa trilogia. E estudando muito, que eu gosto de estudar, comecei a me especializar em escrita criativa. E estou com um projeto para lançar, né, dentro em breve, um mini curso, né, um desafio de escrita criativa para desbloquear a escrita de escritores e pessoas que queiram escrever. Tem esse propósito. Mais ou menos isso.
Caramba, que vida corrida, viu? E
Né?
tanta e muitas coisas mesmo, né, Bárbara? E super interessante, né? Você falou dos livros aí. Eu já fiquei empolgado em querer ler, que eu também gosto dessa da parte de ficção científica, a parte
Ah, é tudo
nerdista,
de bom,
eu
né?
gosto muito. Marvel, falando Marvel, eu sou
Ah,
louco.
Marvel, eu sou Marvelete, né? Então, eu sou suspeita.
Então, com certeza eu quero adquirir seus livros, sim, viu?
Os livros, ah, para a galera que está ouvindo, meus livros estão na Amazon. É só procurar
Calma.
Abdução e O Destino de Astarte por Bárbara Garré.
Calma, Bárbara, que nós vamos chegar no Jabá. Não.
Mas a gente sabe como é que é, né? Carioca, ando em Madureira, vendedor o dia inteiro, a gente vende o tempo todo. Deu mole, a gente está vendendo.
Esse aqui é o espírito, né? Você
Né?
não vende, você não vende, você não cresce, né?
Exatamente. Se a gente não vende, a gente compra. Aí dá ruim.
Realmente, porque vender a gente vende até o nosso tempo, né? Em troca de
Sim.
um salário. Então, a todo momento nós estamos vendendo alguma coisa, né? Ilusão
Justamente.
de quem pensa que vender é apenas vender algum produto ou algum serviço, não, né? Estamos vendendo a todo momento, até as nossas ideias.
Verdade. Sim. Ideias são valiosíssimas.
Com certeza.
Não, eu já tô aqui na internet dando uma olhada aqui na abdução aqui no Amazon. Realmente está aqui. É o despertado de um leito de hospital. Está aqui, eu estou até visualizando aqui já. Já está até
Isso aí.
muito top.
Você está curtindo o podcast do Papo Cabeça 1.0.
E Bárbara, uma curiosidade assim, como ouvinte também. O processo de escrever um livro, de ter aquele processo criativo, é muito grande o processo, assim, ou qualquer pessoa pode começar a escrever, ou uma dica, algo que tu possa nos tirar, né? Mais uma dúvida, assim. Curiosidade também.
Sim. Então, escrever é perfeitamente possível para qualquer pessoa. Eu discordo dessa questão que falam, ah, que é dom, ah, que tem que ter inspiração. A pessoa tem que ter vontade. Eu acho, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, a pessoa tem que ter vontade. Eu quero escrever um livro, não interessa sobre o quê. Eu acho assim, é tão divertido escrever que às vezes, assim, eu não encaro nem como um trabalho. Para mim, é um lazer, sabe? A hora do descanso, a hora do prazer é que eu estou criando, sabe? Então, eu pego situações, às vezes, do dia a dia, me inspiram. Tá ventando no quintal, aí eu fico assim, caraca, essa aí dá uma história boa, hein? Pode estar aterrissando uma nave alienígena aqui com esse vendaval, sabe? Então, eu viajo na maionese. Eu sempre fui muito criativa, desde novinha. Então, assim, eu acho que é interessante as pessoas que querem escrever e procurem assim, poxa, eu estou sem ideia, estou sem inspiração. Eu acho que a leitura é uma das principais inspirações, sabe? Ler muito, ler literatura assim de todos os tipos. Por exemplo, eu sou fã de ficção científica, mas eu amo Machado de Assis. Os contos do Machado são sensacionais,
Verdade.
sabe? É, eu leio romances realistas, eu pego escritores brasileiros muito bons. Eu tive até uma professora de um curso que eu fiz de oficina de romance, Carola Saavedra. Ela foi ganhadora de um prêmio Jabuti. Graças a Deus eu tive excelentes professores que contribuíram para a minha formação. Então, a leitura, em primeiro lugar, para quem quer escrever, mesmo que a pessoa pense assim, ah, eu não tenho dom, eu não sou formado em letras, não precisa ser formado em nada. Eu acho que tem que ter boa vontade, né? Dedicação e estudar. O que seria esse estudar que eu sempre falo, né, para as pessoas que vêm me perguntar, para os meus seguidores no Instagram, qualquer ofício que você vá produzir, né, trabalhar na sua vida, você precisa estudar. Uma manicure precisa estudar, ela não pode sair metendo alicate na mão da cliente, senão vai arrumar problema, vai dar uma infecção, ela tem que saber como cuidar de um alicate, ela tem que saber que se alicate precisa ser amolado, que tem que passar pelo autoclave, né, para ter uma desinfecção.
Desinfecção
Então, acho que
também.
tudo é estudo. Então, eu tenho que ler livros que vão agregar para minha imaginação, né, romances, contos, e ler livros tipo como escrever contos, como escrever romances, técnicas. Sabe, técnica de roteirinho para montar um romance e fazer cursos, né? Eu acho bem interessante. Eu sou uma curseira da vida, sei nem se essa palavra existe, mas eu amo fazer curso, eu amo estudar, então eu estou sempre estudando. Assistir filmes também, sabe? Pegar um filme, pegar um trecho do filme, poxa, essa cena aqui em particular eu posso transformar em um conto. Começar a usar a imaginação dessa forma. Então, acho que a criatividade a gente consegue em mínimos detalhes, numa formiga carregando uma folha, você consegue criar uma história. Qualquer ofício que você vá produzir, né, trabalhar na sua vida, você precisa estudar. Uma manicure precisa estudar, ela não pode sair metendo alicate na mão da cliente, senão vai arrumar problema, vai dar uma infecção, ela tem que saber como cuidar de um alicate, ela tem que saber que se alicate precisa ser amolado, que tem que passar pelo autoclave, né, para ter uma desinfecção.
Desinfecção
Então, acho que
também.
tudo é estudo. Então, eu tenho que ler livros. E ler livros, tipo, como escrever contos, como escrever romances, técnicas, sabe? Técnica de roteirinho para montar um romance.
Verdade. Isso é verdade.
Vai
É
muito
pura
da
verdade.
a dedicação, né, de cada um.
Sim.
E como ela falou, né, que o estudo nos leva a lugares que a gente nem imaginou, como ela falou. Eu lembrei muito dela, que ela falou a questão de São Paulo, que ela foi para São Paulo, ela nem acreditava naquilo. Então, acho que o estudo leva a gente para umas fronteiras que a gente nunca nem imaginou na vida.
Justamente. E não estou nem
Realmente.
falando de fazer faculdade, não, tá? Porque eu já estou no meu terceiro curso superior, mas eu não acho que um diploma vá mudar a vida de uma pessoa, não, sinceramente. Eu dou maior valor ao ensino técnico. Eu acho que deveria, o nosso país falta isso, valorizar o ensino técnico, sabe? Eu acho que se
Dá mais
os
importância,
jovens.
né?
Exatamente, eu acho que se os jovens saíssem do ensino médio com alguma profissão, muitas das mazelas que acontecem hoje não aconteceriam, sabe? Muita gente desempregada. Eu acho que as pessoas já sairiam com um ofício. Então,
Verdade.
assim, Poxa, eu quero ser eletricista. Cara, cai dentro. O que está faltando muito aqui no nosso país são bons profissionais.
É isso, sempre isso, sempre falo isso.
Sabe? Eu tô penando porque eu tô precisando de um pedreiro. Não tem pedreiro. Não tem pedreiro aqui. Sabe? Então, ou tem curioso que vai destruir a tua casa e vai fazer besteira. E os bons profissionais não tem tempo, não tem horário.
Não tem horário. Isso é verdade. Isso é
Sabe?
pura
Então,
verdade.
assim, se as pessoas. Eu acho que as pessoas tinham que se importar menos com o que os outros falam e ouvir mais o seu próprio coração. Tem que
Não,
fazer, meter
matou a
a cara e
charada.
fazer.
É aquela questão, né? Que muitas pessoas, até as famílias tradicionais, né? Nossos pais, avós, tem muito aquela visão, né? De que ensino superior logo ligam, né? Profissões como medicina, a área da saúde, né?
Sim.
Engenheiro, então,
Exatamente.
essas profissões que, ah, meu filho, meu neto, meu sobrinho, tem que ser isso, tem que ser engenheiro, porque é isso que vai dar dinheiro, então acabam menosprezando, né, as
Isso é uma
outras.
ilusão, é. Isso é uma ilusão.
E aquele clichê, né?
e às vezes o jovem, né, vai naquela onda, né? Não, minha família quer, então eu vou lá. Aí ele chega no ensino superior e vê que não é bem isso, né? Não é bem isso que
E, com
ele pensava, né? Acaba sendo uma ilusão, aí acaba saindo um profissional frustrado dali, não encontrando, né, um trabalho na área, porque nós sabemos que hoje é uma
certeza. Depois vai dirigir Uber.
profissão muito. Isso.
Infelizmente.
Então é muito importante, né, que vocês colocaram, né, de estudar, né, do conhecimento. Então, quando a gente busca o conhecimento e busca colocar naquilo que a gente gosta, que ama fazer, então isso vai ser um casamento perfeito, né?
Sim,
Aliar
sim.
o conhecimento com o que a gente gosta, né? Não o que as pessoas querem pra gente, mas o que realmente a gente sente vontade de fazer, né? E correr atrás.
Exatamente. Senão tem uma geração aí de profissionais infelizes, que é o que a gente mais vê, na verdade, né?
Verdade.
Outro dia eu peguei um Uber com um professor de história. Aí ele falou para mim, eu não volto para a escola nunca mais. Eu ganho 3 vezes o que eu ganhava como professor dirigindo Uber. Errado não está.
Muitas vezes o ensino superior, a universidade, acaba mostrando, né, da gente ser, mostrar a gente como é ser um empregado, né? Mas muitas vezes não mostra como a gente pode ser um empreendedor, ser nosso próprio chefe. Então acaba que
Justamente.
as pessoas acabam descobrindo muito depois, né, que sai, que conclui, que vê que podia ser diferente, né? O ensino podia ser diferente, mas hoje ainda no Brasil tem essa dificuldade, né? Só
Mas
que
isso
eu
é
não.
cultural, isso é cultural. Você vê que uma pessoa, ela empreender é muito difícil. A pessoa quer, mas eu quero carteira assinada. Isso é uma ilusão, gente. Às vezes a pessoa sem carteira assinada, ela sendo, né, sua própria chefe, digamos assim, ela vai faturar muito mais. Infelizmente é assim.
Ô, Bárbara, aí também conta um pouco pra gente, eu tenho até uma curiosidade, né, que eu tinha, né,
Diga.
leio os livros, né, aí eu fico pensando, cara, como é esse processo, né, do escritor, que ele faz até chegar aqui é propriamente o livro, né? Você pega assim, mas acho que acredito que depende de cada escritor, né? Por exemplo, pega
Depende muito.
um dia para escrever, pega aquela ideia, né, vai escrevendo.
Então, tem muitos processos para pessoa, né, montar. Eu sou meio anarquista, sabe? Porque, assim, tem uma galera que prega que você tem que sentar. Não, não sou contra, tá? Eu tô só mostrando a minha visão. Eu absolutamente, eu não sou contra. Você sentar, você projetar, facilita até a vida da pessoa, tá? A pessoa senta e faz aquela linha do tempo, né? Dependendo, tudo depende da história. Tudo depende da história. Então, assim, tem a linha do tempo, os capítulos, né? A gente usa muito, né, a jornada do herói. Está o herói lá no cantinho dele, aí ele recebe o chamado, né? e vai até aquela, alcançar aquele objetivo, blá, 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 aquela coisa toda, faz a divisão por capítulos, deixa tudo organizadinho, nesse capítulo vai acontecer isso, aquilo, aquilo, outro, no outro capítulo vai acontecer uma coisa ruim na vida do personagem principal, aquela coisa toda. Então, assim, existe aquele esboço principal, aquele rascunho, né, que a pessoa faz de como vai ser a história, e existe aquele autor que não está nem aí para isso, senta no computador e vai escrevendo. Vou te confessar, Abdução foi assim. Abdução, eu não fiz nenhum processo de criação, porque a história já estava pronta na minha cabeça. Eu já sabia o que ia acontecer a cada capítulo, sabe? Foi uma coisa muito estranha, muito interessante, porque é muito louco. Parece que, sabe, parecia que eu tinha recebido aquilo ali na minha cabeça. O livro estava pronto, só faltava eu colocar ele no papel. Então, aonde eu parava, eu escrevia. Então, tipo, eu estava no metrô, eu estava com o meu caderninho escrevendo. Eu gosto muito de escrever à mão e depois eu digito. No que eu vou digitando, eu já vou passando a limpo. Então, a Abdução foi assim, eu fui escrevendo capítulo a capítulo, aquela sequência, e foi até rápido, sabe? Porque a história já estava pronta na minha cabeça, eu não tive que ficar criando, eu já sabia o que ia acontecer. Já com o Destino de Astarte foi diferente. Como eu já comecei a estudar mais técnicas de escrita, né? Eu fiz um resumo de como ia ser a história, fui separando, ah, capítulo tal vai acontecer isso, outro capítulo vai acontecer aquilo, porém eu me sinto um pouco presa, eu Bárbara, tá? Eu sinto que isso tolhe um pouco a minha criatividade. Então, esse último livro, eu estou misturando as técnicas, eu estou escrevendo de acordo com o meu feeling, né? De acordo com o que eu estou sentindo que precisa ser escrito, mas eu estou também fazendo anotações, o que é que precisa acontecer, a sequência de eventos de uma história. Então, é uma questão da pessoa conhecer como funciona a arte literária. Por isso que eu falo que o escritor, ele precisa estudar. Ele precisa ler, conhecer livros que mostram, olha, você pode escrever um livro assim, ah, você pode escrever um livro desse outro jeito. Sabe? Porque não existe regra para a arte, né? Eu acho assim
Sim.
que existem as técnicas, você usa se quiser. Então é bom conhecer, sim, é muito bom que a pessoa conheça todas as técnicas de escrita, conheça a jornada do herói, conheça, sabe, tudo que diz respeito para você optar por usar ou não, entende? Então, assim, o autor ele pode sim preparar, saber já de antemão o que vai acontecer na história dele, facilita pra caramba. No capítulo 1, vai cair uma nave. Aqui na Terra, que tem um bebezinho dentro. No capítulo 2, aquele bebezinho será encontrado pela família Kent. No capítulo. Entendeu? Sabe? Tudo organizadinho, ou não. Aí depende de como a pessoa se sente melhor ao escrever.
Depende muito, né, da a metodologia que ela vai aplicar, né?
Sim, justamente isso a pessoa só vai saber quando ela sentar para escrever. E ficar uma coisa que os autores, os escritores fazem muito é o seguinte, né? Fica imaginando o livro ideal, o livro ideal, ai, o livro ideal, ai, o livro perfeito. Gente, o livro perfeito não existe. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Se você não sentar para escrever, você não vai saber. Simples assim.
Só vai ficar no si, né? Tem
Exatamente.
sempre agrada alguém, né? Sempre tem
Sim, gente.
aquele público louco por aquela história, com certeza.
Com certeza. E tem gente que vai odiar. E tá tudo bem. Tem gente que não gosta. Eu fui criticada. Se vocês olharem lá na Amazon, tem gente que vai dizer que a abdução foi horrível porque chovia muito na história. A menina não gostou porque chovia. O que que eu posso fazer? ela não se agradou. É, mas ao mesmo tempo tem gente que ama.
Sempre vai ter os haters, né? Isso faz parte.
Faz parte, né?
100% agradar todo mundo, já dizia o ditado do meu avô, né? Gregos e troianos.
Gente, nem JC agradou todo mundo.
Sim.
Nem JC agradou todo mundo. Que dirá a gente?
Verdade. Verdade. Não, e Bárbara, ia te falar aqui. A gente até comentou, né? Tu falou da defesa ali do curso técnico nos jovens, e eu queria que tu desse um conselho para esse jovem que está nos ouvindo hoje, que às vezes até outras pessoas que já estavam em outras profissões e ficam com aquele medo de começar de novo, ou até de iniciar, né? Eu queria que tu desse um conselho.
Bom, uma dica. Eu vou te falar o seguinte, idade... Está na cabeça da pessoa. A pessoa pode ter 70 anos e está entrando numa faculdade. A pessoa pode ter 70 anos e está aprendendo um novo ofício. Eu acho que mudar de profissão não é sinônimo de fracasso. É sinônimo de que a pessoa se respeita, né? E que está querendo alcançar coisas novas para ela. É, a gente muda de ideia. Por que não mudar de ideia? Eu não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. Não sou mesmo. Sou outra, eu sou outra Bárbara. Eu não sou a Bárbara que fez curso técnico em publicidade e propaganda aos 16 anos. Eu sou outra pessoa agora. Né? Então, eu acho que a pessoa tem que, sim, se preocupar em pagar as contas, sim. Ah, não, eu vou fazer um curso técnico agora, ou eu vou fazer uma faculdade XYZ porque eu quero um emprego para pagar as contas. Beleza. Mas que não pare de evoluir em momento algum, que não fique estagnada. Que sempre procure estudar, ler, conhecer coisas novas, porque pode ser que numa leitura, num curso, ah, eu vou fazer um curso de, sei lá, crochê. A pessoa se encontre. Caraca, eu faço toalhas lindas de crochê, eu faço biquínis de crochê, e a pessoa acaba se encontrando ali, ficando tão feliz. E às vezes ela vai ganhar um dinheirão, porque ela faz de coração, ela faz por amor, ela faz porque ela gosta. Então, estudar, estar aberto ao novo e aberto a mudanças é fundamental. Esse que é o meu conselho. Não tenham medo de mudar. Não tenham medo de coisas novas, de se jogar em outras coisas. Se não, eu estaria sendo advogada até hoje, me matando dentro do fórum o dia inteiro. Fazendo 17, porque eu já cheguei a fazer 17 audiências em um dia.
Nossa,
era punk. Sabe? E hoje, graças a Deus, né, trabalhando como professora, eu trabalho meio expediente. Sexta-feira eu não trabalho, graças a Deus. Uhum. E estou ainda me preparando, mas estou cursando publicidade e propaganda agora, vou lançar meus cursos online agora, sabe? Sempre evoluindo. Eu acho que o cérebro é o músculo mais bonito do nosso corpo, a gente tem que malhar ele todo dia.
É verdade. Exatamente.
Não é só o corpo, né? A mente também, né? Com certeza.
O corpo também, né? Pra gente não ficar doente. Mas o cérebro... Precisa, necessita. Cérebro estagnado é a oficina do capiroto. Não dá, não.
Não, e meu parceiro Cássio, eu vou te dizer, a mulher não para. Não para de jeito nenhum, cara. Acho isso incrível. Não parar, sabe? Até motiva a gente com essa garra, com essa... Sabe? Muito top.
Com essa força de vontade de vencer mesmo. Isso é característica dela.
Né? Espero ter motivado a galera aí.
Com certeza, as pessoas que estão nos ouvindo vão sair desse podcast com uma outra visão, né? E ver que, com certeza, tem muito a crescer ainda. Né?
Verdade.
Não adianta parar no primeiro obstáculo, né? Chegar, não vai dar certo, não, né? Vai em frente, vai, que uma hora você vai conseguir, né?
Exatamente. Tá chateado? Senta, chora, xinga, lava o rosto e continua. Tudo na vida passa, né? A gente tem os momentos bons e os momentos ruins. Tudo passa.
E é isso que faz a vida ser bela e única.
Exatamente. Exatamente. É isso aí.
É isso mesmo, Bárbara. E assim como você é uma escritora, né? Então, essa pergunta vai ser moleza para Queria que você indicasse assim, alguns livros que você já leu e que você se identificou bastante, viu? Poxa, esse livro eu posso recomendar para alguém que com certeza vai motivar essa pessoa a continuar crescendo ou sair de algum problema. Então, queria que você desse uma dica aí para os nossos ouvintes de um livro assim que marcou você.
Ai, gente, é tanto.
São tantos, né? Imaginei.
É, muitos livros. Tem um. Deixa eu ver, gente, a minha memória é uma coisa, eu anoto tudo, né? Deixa eu ver se eu lembro do nome dele. Putz, não sei se eu vou lembrar. Cara, daqui a pouco eu vou lembrar. Um livro que eu acho assim bem legal, que eu sempre estou relendo ele. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é bem legal, do Dale Carnegie. É um livrinho pequenininho, sabe? Mas ele não é para você ser manipulador. É para você ter melhores relacionamentos com as pessoas, porque os seres humanos são muito estranhos, né? Por isso que eu gosto dos alienígenas. Então... Então, assim, como os seres humanos são complicados, eu acho interessante a gente saber lidar com as pessoas, né? Porque todo mundo tem seu problema, todo mundo tem problema. Não adianta a pessoa falar, ah, não, fulano botou fotinho rindo no Instagram. Aquela pessoa tem problema, todo mundo tem. E a gente, né, a gente não pode julgar. Então, é bem legal. Tem outro, os livros do Tony Robbins... Por exemplo, Passos de Gigante, né, Despertando o Seu Gigante Interior, eu acho muito bons. Sabe? Tem dois livros também de uma autora, Bárbara Garré, Abdução e Destino de Astarte, que eu acho sensacionais. Esses aí eu recomendo que as pessoas leiam mesmo.
Sim.
Fazendo meu jabá novamente.
Com certeza.
Esses são muitos livros que eu leio, sabe? Então, o que a pessoa puder pegar de Tony Robbins é sensacional. E esse Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. São sensacionais. Vão ajudar bastante.
Nós agradecemos aí pela sua contribuição literária, que com certeza vai contribuir muito aí para as pessoas que estão nos ouvindo. E eu com certeza já anotei essas dicas também.
São muito bons.
Com certeza, o acervo só vai crescendo, né?
É verdade, Bárbara, que até comentar com você que em todo podcast a gente faz essa pergunta justamente para poder instigar as pessoas a lerem mais, né? A saírem do comodismo. Então, isso. Cada um traz a sua bagagem, né, de leitura e
isso.
Repassa.
Ah, ler é muito bom. Eu leio até a Bula de Remédio. Leitura é fundamental.
É verdade.
Exercitar,
né, Bárbara? Qual o legado que você quer deixar para o mundo, para as pessoas?
Eu sempre... Eu tenho um problema. Eu sempre fui muito criticada pelo meu pai por isso. Que eu sempre... Ele falou, você fica com esses dentes arreganhados para todo mundo. Eu tô sempre rindo, eu tô sempre sorrindo para as pessoas, eu tô sempre bem-humorada. Claro, isso não é regra. Tem, Tem momentos que a minha paciência está por um fio, tem dias que eu não estou afim, mas eu procuro sempre, sempre ser simpática, ser agradável, né? Porque a gente nunca sabe o que as outras pessoas estão passando, né? Então, eu procuro ser gentil, respeitar. Seria isso um legado, sabe? Eu falo isso sempre para o meu filho, falo isso com os meus alunos, inclusive. Sejam sempre agradáveis. Sabe, aquela pessoa que fica reclamando, não seja essa pessoa. Seja uma pessoa bacana que, se você não vai colocar o coleguinha para cima, se você não vai elevar a energia da pessoa, então fica quieto, respira. Pense em coisas boas, sabe? Eu não sei se vocês sabem, meu filho, ele tem 17 anos, ele é autista. E uma coisa assim, eu sempre fui positiva, desde que eu recebi o diagnóstico dele, quando ele estava com 4 aninhos. Eu acho que isso assim, eu gosto muito de lei da atração. Não sei se vocês já leram a respeito, já estudaram a
Sim, sim.
respeito disso.
Tem, já. Sim, bastante.
E assim, bem ou mal, as coisas vão acontecendo para mim. Às vezes, suada pra caramba, mas acontece. Eu tenho que destravar muita coisa ainda. Mas uma coisa eu lembro muito bem, que quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, que na escolinha que ele estava, o diretor da escolinha virou para mim e falou assim: seu filho é autista, quer dizer, ele já deu o diagnóstico, né? Mãe de primeira viagem, eu não convivia com outras crianças, eu não tinha ideia de como era um autista. Então, né? Fica difícil. Ele falou assim: seu filho nunca vai falar, seu filho nunca vai ser nada, coloque ele numa escola especial. Tipo, me deu uma esculhambada. Eu pensei assim: não, meu filho vai ter uma vida feliz, uma vida normal. E eu não aceitei. Não que eu não tenha aceitado o diagnóstico, aceitei o diagnóstico, lógico. Mas eu pensei assim: para tudo tem tratamento, ele está vivo, tem saúde, vamos correr atrás. E assim, eu sempre brinquei muito com ele, de contar piada, disso, daquilo, aquilo, outro. Hoje meu filho tem 17 anos, está terminando o ensino médio. Ele já se formou em inglês, já terminou o curso de inglês, está aprendendo japonês e desenha
Olha
pra caramba.
só.
Tá fazendo curso de criação de games. Tem as dificuldades dele ainda, lógico, ele tem as dificuldades, mas ele é um rapaz normal. Sabe? Todo mundo tem a sua dificuldade. Eu sou péssima em matemática. Me bota uma conta de eu boto um cálculo na minha frente e o negócio não sai. Eu travo. Mas então eu sempre fui positiva. Sorria para ele. Eu sempre falo para ele: sempre sorria, seja uma pessoa alegre, espere sempre o melhor. Seja gentil com as pessoas, cumprimente, sempre com um sorriso no rosto. Ele é meio ranzinza, né? Mas eu tento. Sabe? Então eu acho que esse é um legado que eu gostaria de deixar para as pessoas. Alegria e um sorriso no rosto, acho que é o mais importante.
É uma
Nossa,
grande
que
lição.
emocionante, viu? É uma grande lição mesmo, né? Muitas vezes a gente reclama de pouca coisa, né? E não olha pro nosso irmão que tá do lado, né? Passando por coisas bem piores, mas tá com aquele sorriso no rosto, né? Então é
Exatamente, exatamente.
cada um tem a sua batalha, a sua luta.
Isso! As pessoas assim, a gente não sabe os bastidores do outro, né? Então,
Exatamente.
aquele olhar inquisidor, o olhar julgador vem primeiro, né? Mas se a gente for gentil, se a gente tiver um sorriso, uma compreensão, de repente a gente consegue até salvar o dia de uma pessoa.
Eu
Isso mesmo.
queria complementar, né, Bárbara, que tu citou, falou do autismo, que 2 de abril é o Dia Mundial, né, da conscientização do autismo, e que é
Isso.
muito importante que hoje em dia, bem mais detalhado, a gente sabe que as crianças desenvolvem muito, a gente foge
tratamento
um pouco
adequado, né? Sim.
adequado, a gente foge daquele preconceito do passado, de
Sim,
tudo
sim.
aquilo. E elas são crianças que super, meu Deus, inteligentes demais mesmo, muito, muito,
Uhum.
muito mesmo. Acho
Sim,
que
sim.
as mães têm que buscar esse apoio. Hoje em dia está muito, muito grande. Tem que crescer mais ainda, mas tá
Sim.
bom e vai crescer mais ainda. Achei super interessante tu falar e tudo. Achei top demais.
Também
Que
gostei
bom.
bastante.
Estamos aqui para isso mesmo, né? Estamos nesse, somos todos um, né?
É
Então,
verdade, é
isso
isso
tem que estar
mesmo.
sempre unido mesmo.
Também as pessoas têm que parar mais com ter aquela visão preconceituosa sobre o autista, né? É muito importante
Sim.
ter. É uma coisa assim, inaceitável nos tempos de hoje.
Sabe o que eu penso? Eu acho assim, que cada um tem o seu momento de evolução. Então, algumas pessoas evoluíram mais e têm um outro olhar. Eu não posso também julgar o coleguinha que ainda não evoluiu, sabe?
Sim.
Então, eu acho que tem que ser de ambas as partes. Alguém, às vezes alguém fala alguma piada de autismo, não sei o quê. Eu pensei, ah, gente, relaxa. Sabe? Eu acho que as pessoas também não podem ser radicais. Outro dia, eu estava no trabalho, eu falei assim, gente, dá licença, eu vou ligar meu modo autista on aqui, vou ficar no meu cantinho, não quero papo com ninguém, não quero olhar para a cara de ninguém. Sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter conscientização, têm que respeitar, sim, mas também não sejamos radicais, né? Porque a evolução das pessoas vem aos pouquinhos.
É, cada um tem o seu momento, né?
Isso aí, exatamente.
Então, amigo Lincoln, chegamos. Agora sim, Bárbara, chegamos no momento do jabá, né? Jabá da convidada e aonde as pessoas que se interessaram, pelo seu conteúdo, pela sua profissão, ou as profissões, né? Eu fiquei meio confuso aqui, Lincoln, porque para direcionar, porque essa pessoa tem uma capacidade incrível, né? Várias profissões. Então, Bárbara, aonde a galera que gostou do que você comentou hoje, elas podem te encontrar aí nas redes sociais para bater um papo, saber mais, né? Do seu lado,
Isso
escritora também, aonde elas podem te encontrar?
exatamente. No Instagram eu dou dicas diárias, né, sobre escrita. É a literatura, é o arroba Bárbara Garrett com três T's no final, underline. E é só me procurar, né? Bota Bárbara Garrett lá que me encontra.
Manda.
Na Amazon estão os meus livros, O Destino de Astarte e Abdução. E tem alguns contos também. Né? Eu tenho um conto que eu participei de um. Mais um concurso da Amazon, né? Já faz uns 40 minutos que Cristóvão está esmurrando a porta. Esse é o título do conto.
Nossa.
É um conto de ficção científica também. Graças a Deus foi super elogiado. E é isso. Mas eu estou mais no Instagram, a rede social que eu mais trabalho. E em breve vou lançar o meu curso, né? O desafio. De 15 dias das palavras fluidas, desafio das palavras fluidas, para as pessoas poderem deixar as palavras correrem.
É isso mesmo, né?
Você está curtindo o podcast do Papo Cabeça 1.0.
E nós vamos deixar também na descrição do podcast tudo bonitinho para a galera acessar diretamente, viu, Bar?
Show, ótimo. Vou distribuir para todo mundo.
Nós que
Meu
agradecemos.
parceiro Cássio, eu queria te falar aqui. Quando é que os livros, né, da nossa amiga Bárbara vão estar na Bienal, hein? Me diga aí.
Já
Parece.
estiveram, já
Olha
estiveram.
aí, olha que honra, olha
Já
que cara.
fui para a Bienal. Tem até foto lá no Instagram. Que eu fui para a
Maneiro.
Bienal, se eu não me engano, ai gente, acho que foi de 2017. Olha, foi tão divertido, Foi sensacional, foi divertidíssimo. Vendi livro pra caramba. Olha, foi engraçado que eu parecia feirante. Eu ia pegar as pessoas, vem cá, vem conhecer a história do alienígena aqui. Eu levei, meu marido me deu uma cabeça, um abajur que era uma cabeça de alienígena, sabe, de neon. As pessoas passavam, gente, o que é aquilo que é alienígena? Vem cá que você vai conhecer a história do alienígena. Eu vendi muito livro. E nessa próxima Bienal eu não estarei, não. Até por causa, assim, da pandemia, né? A galera ficou meio desanimada. Verdade. E eu tô esperando, quem sabe, né? Do ano que vem, que será em São Paulo, que eu amo São Paulo, né?
Uma cidade que você nem gosta, né?
Nem gosto, né? Nem queria mesmo. Aí, eu tô com 3 livros para lançar. Então, de repente, né? Se tudo der certo, eu lanço a
As
galerinha lá.
As energias vão ser mandadas.
Né?
Vai unir o útil ao agradável.
Exatamente. Sabe como é que é, né? Eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. Enfim, abafado.
Nossa. Ficamos imensamente honrados e felizes com sua presença aqui no podcast.
Obrigada.
Contribuiu bastante. Um prazer inenarrável estar com você aqui, né? No podcast. Muito obrigado,
Vitor,
por ter arranjado esse pequeno espaço na sua agenda corrida aí. Muito obrigado mesmo.
Valeu, meninas. Muito obrigada. Foi uma honra receber esse convite.
A honra é toda nossa.
Desde já, a gente agradece, Bárbara, que tenho convicção, tenho muita fé em Deus que seus caminhos serão iluminados, muita energia, muita coisa
Amém.
Boa. Que você, o pessoal não faz ideia aqui do papo em off, mas que você passa uma energia para as pessoas, cara, muito boa, uma energia muito, muito top,
muito contagiante. Muito
contagiante, a gente agradece muito, muito por esse espaço.
Valeu, show, obrigadão.
Então é isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo podcast.
Até.
Valeu.